nós temos que retomar aqui como? Sim. Vou tentar ficar imóvel. Tá melhor agora? Dá pra ouvir bem? Pronto, vamos tentar. O último assunto que nós vimos antes das férias e que nós paramos no meio de ver algumas lições que nós aprendemos dessa história. É a história do Yosef na casa do Potifar. Vamos repetir rapidamente qual foi a história, o que aconteceu, e tentar entender um pouco como funciona o nosso Yetzer Hará, o nosso mau instinto. A Torá conta que quando Yosef chegou no Egito, levado pelos ismaelitas, ele foi vendido lá como escravo para a casa do Potifar, que era um dos ministros do faraó. Então nós vimos que ele era Sar HaTabachim. Sar HaTabachim quer dizer o ministro dos que são mortos. Pode ser tanto de animais, o açougueiro oficial do rei, ou pode ser que ele era o carrasco-chefe do rei. E lá ele teve muito sucesso. Tudo que ele fazia, ele tinha sucesso, ao ponto tal que o patrão ficou tão contente com todo o sucesso que Deus dava para o Yosef, que confiou ao Yosef tudo. E tudo que acontecia na casa do Potifar, no campo, nos campos do Potifar, nos negócios do Potifar, tudo gerenciado por Yosef. E aí, a Torá conta que a esposa do Potifar, que o Midrash diz que ela se chamava Zeliha, que em português seria Zuleika, começou a tentar o Yosef. E chegou para o Yosef e falou: vem se deitar comigo. E a Torá diz: vai ma'en. Yosef negou. E falou para ela: escuta, seu patrão confiou tudo que ele tinha em casa às minhas mãos. E não tem ninguém aqui nesta casa que é maior do que eu. Eu sou o chefe aqui no pedaço. Mas a única coisa que o seu patrão, o seu marido, não entregou nas minhas mãos é você, que é a esposa dele. E como é que eu vou fazer uma coisa tão ruim como esta e pecar perante Deus? Ou seja, o Yosef traz todos os argumentos possíveis perante ela. Primeiro, eu sou uma pessoa respeitada na casa e que o dono da casa tem confiança em mim. Eu não posso trair essa confiança. Segundo lugar, você pertence a ele e, por conseguinte, não tem nada a ver comigo. Eu não posso tentar você. E terceiro lugar, como é que eu vou fazer um erro tão grave que é um pecado perante Deus? Pecado perante Deus para você também. Ah, você não é família de Abraham? Não interessa. Uma mulher casada é proibida para outro homem, mesmo pelas leis de Benei Noach, as leis gerais da humanidade. Faz parte das sete leis gerais da humanidade. E assim passou dia após dia, e ela ficava enchendo Yosef todos os dias ao longo de um ano. Um ano que Yosef trabalhou lá, Todo dia ela vinha lá. Até que chegou um belo dia, que era um dia de idolatria geral do país, onde todas as pessoas foram participar das atividades idólatras do dia, menos Yosef, que não ia participar disso, ficou em casa, e ela se fez de doente e falou pro pessoal da família que ela não vai conseguir sair hoje, que ela não está se sentindo bem, ela vai ficar em casa. E aí ela foi até o Yosef, pegou ele pela roupa dele e falou: você vai se deitar comigo. E ele larga a roupa nas mãos dela, tira o... igual um desenho animado, tira o casaco e sai correndo, deixa o casaco na mão dela e vai embora. E ele fugiu. Quando ela viu que ele saiu e fugiu, ela ficou com medo: o negócio vai ficar mal para mim agora. Então ela chamou as pessoas da casa e falou: olha só, vejam só o que aconteceu. O meu marido traz esse cara gozador aí, um estrangeiro gozador, que veio tentar me violentar. E eu gritei, e quando ele viu que eu gritei, ele, olha só, abandonou a roupa aqui e fugiu. E ela deixou a roupa guardada com ela até que o marido voltasse. Quando o marido voltou, ela falou pro marido: olha só o que o teu escravo aí quis aprontar aqui em casa. Você traz um cara estrangeiro e desconhecido, e olha só o que ele me faz aqui. E quando eu gritei, ele fugiu, largou a roupa na minha mão. Quando o marido ouviu as palavras da sua esposa, Potifar ouviu as palavras da Zelichá, ele ficou muito nervoso. Não diz com quem. Nós vimos aqui que alguns comentaristas trazem que a raiva dele não foi com Yosef, a raiva dele foi com ela, a esposa, porque ele sabia muito bem quem era ela. E quando ele ouviu essa história, logo imaginou que está mal contada essa história. Eu conheço ela, conheço Yosef. Yosef é um cara fiel, um cara honesto, durante um ano me trabalhou aqui super bem e nunca aprontou nenhuma, não pode ser que é ele. E ela, já conhecemos de longa data. Mas não tinha jeito. Vai ficar mal para ele se ele não vai reagir ao que aconteceu. Então o Vaikach Adonai Yosef Oto, o patrão do Yosef, pegou ele e colocou ele na prisão. Prisão que ele era chefe da prisão também. Quer dizer, ficou na prisão dele. E era a prisão onde se prendia os prisioneiros do rei. Nós vimos também que o Meshe Chochmá comenta aqui porque que precisava ficar prisioneiro numa prisão do rei. Era uma prisão política. Por quê? Porque geralmente um político, quando é preso, tem raiva do que aconteceu com ele, que ele foi preso, e ele resolve revelar um monte de segredos de Estado. E por isso precisa ter uma prisão especial lá no Egito para prender os políticos, para lá controlarem, para não vazar informação. Como o Yosef também tinha uma verdade a contar, que a história foi exatamente o contrário do que estão achando, ele teve que ser preso numa prisão política, porque não queriam que o Yosef revelasse a verdade perante o povo. E assim o Yosef ficou lá. E nessa prisão, o ministro da prisão também ficou impressionado com Yosef. E acabou nomeando o Yosef, apesar de estar preso de certa forma, como chefe dos prisioneiros. E assim a Torá termina contando que tudo que o Yosef fazia na prisão, inclusive, ele tinha sucesso. E aí paramos aqui, depois vem uma história seguinte que vai acontecer na prisão com sonhos de dois dos ministros do faraó. Em primeiro lugar, o Hidá, Rav Chaim Yosef David Azulay, que viveu principalmente na Itália, mas viajou muito pelo mundo e escreveu 70 e poucos livros. O Hidá, nos ensina aqui um ponto muito interessante a respeito do Yetzer Hará, do mau instinto. De uma forma geral, uma mercadoria boa se vende fácil. Porque é boa, não precisa muita propaganda, não precisa, funciona, vende-se. Uma mercadoria que não é tão boa assim, para você conseguir vender, você precisa fazer muita propaganda, muita história, e falar, e dizer, inventar, e embalar, embrulhar, fazer todo o negócio para ver se consegue vender. Então, primeiro vão te dizer que nós temos um prospecto novo e que não é o que se falava no passado desse produto. Vão te dizer que fizemos uma nova pesquisa de mercado e tal, e descobrimos que... Sempre vai ter uma invenção para conseguir vender. Assim é o caminho do Yetzer Hará, do mau instinto. Mau instinto não tem um produto bom para vender. E tenta ficar insistindo para ver se... Em algum momento consegue chegar lá. E não vai te revelar que lá dentro, na verdade, tem veneno. Tem que tentar vender. Até o Hafetz Chaim sempre dizia que a mosca representa o Yetzer Hará. Por quê? Porque qualquer animal que eventualmente venha para cima de você, a partir do momento que você espanta ele, ele vai embora e não volta. Tem medo de voltar. A mosca é o único bicho que você faz assim, ela volta. Faz assim, ela volta. Você não consegue se desvencilhar dela nunca. Assim também o Yetzer Hará. Tenta vender uma vez, não deu. Não, a gente volta pelo outro lado. Não deu, volta pelo outro lado, por baixo, por cima. De algum jeito ele vai tentar. O Yetzer Tov, o bom instinto, vem uma vez. Se você ouviu ele, muito bem. Se não ouviu, Yom Kippur, do ano que vem, ele volta para tentar convencer. O Yosef percebeu aqui que não estava legal a história pelo fato dessa esposa do Potifar ficar insistindo tanto. Por que que eu digo isso? Porque o Midrash fala que a esposa do Potifar foi se consultar com os astrólogos. E eles disseram para ela que ela vai ter filhos, ou vai ter descendentes, com Yosef. Então ela falou, bom, astrólogo falou que eu vou ter, então eu vou ter. Ela não sabia que na realidade ela vai ter netos do Yosef, porque a sua filha adotiva vai se casar com Yosef bem mais pra frente. Então ela tinha, entre aspas, boas intenções do que ela estava fazendo. Ela sabia que ela ia ter que ter filhos, descendentes com Yosef. Então, nós temos que fazer isso acontecer. Como foi que Yosef percebeu que alguma coisa está errada nessa história, apesar das boas intenções? Diz o Hidá, a partir do momento que Yosef viu que ela é insistente, tentou uma vez, não deu, desiste. O Yetzer Tov não insiste. Se ela está insistindo tanto assim, é porque coisa boa não vai sair disso. E por isso que Yosef já fica com o pé atrás e luta bastante contra isso. Esse acontecimento do Yosef tem bastante lição de vida para nós. Como lidar com as tentações no dia a dia. Interessante que na Torá existem sinaizinhos que indicam a música, a melodia da leitura da Torá. Então, existem X símbolos E eles estão nas palavras, isso nós recebemos já desde Moshe no Sinai, cada palavra como ela deve ser entoada quando é lido a Torá. Um desses símbolos se chama Shalshelet. O símbolo dele é como se fosse um raio. Vai zigue-zague assim, três vezes. Esse símbolo aparece na Torá quatro vezes. A primeira vez que ele aparece, quando Deus está virando a cidade de Sodom, e a Torá diz que o Lot demorou para sair da cidade. Afinal de contas, vieram os anjos para salvar ele, falaram que é para ele ir embora, que a cidade vai ser destruída. E o Lot demora para sair da cidade. Quando a Torá fala que ele demora, vai itmarmar, tem esse Shalshelet em cima. Segunda vez que aparece esse símbolo é quando o Eliezer foi procurar uma esposa para o Yitzhak, e ele está no poço e ele começa a rezar para Deus. Vayomer, e ele falou com Deus, também está escrito com Shalshelet. Terceira vez na nossa paraxá aqui, quando a Zelichá tenta o Yosef e o Yosef nega, na palavra negou Yosef, negou tem também um Shalshelet, a palavra Vaimaen, ele negou. Yosef negou a Zelichá. E a quarta vez que aparece esse símbolo é bem mais para frente, quando tem a inauguração do tabernáculo ao saírem do Egito, quando está escrito que Aharon fez a shchitá num animal, está escrito lá Vayishchat, também tem esse símbolo Shalshelet. Esses símbolos e essas melodias tem tudo a ver com cada local. Não é à toa que Deus deu a Torá com esses sinais e com essas melodias. O fato dessas quatro palavras levarem esse símbolo, esse sinal, primeiro, todos eles têm a mesma melodia, obviamente, e é uma melodia demorada. Shalshelet, assim que se lê a palavra. Então, no caso, Vaitmahamá, o Lot demorou. Combina bem? Demorou. É demorado essa melodia. Vaiomar, quando o Eliezer reza, também ele rezou fervorosamente, com devoção, demora também. Na nossa paraxá aqui, quando Yosef nega, dia após dia ele tem que negar. Quer dizer que ele falou, não. Então, por isso também, Vaimaen, a negação está assim repetitiva. E por final, em Parashat Shmini, quando Aharon vai fazer a primeira vez um serviço dentro do tabernáculo, ele está emocionado, ele está talvez até tremendo de emoção naquele momento. Então também, o que ele faz é mais demorado. Por isso, nesses quatro lugares aparece justo esse sinal e essa melodia. O Rebbe de Slonim diz que essas quatro coisas estão interligadas. Essas quatro palavras estão interligadas e essas quatro palavras demonstram como que uma pessoa deve lutar contra o seu mau instinto. Em primeiro lugar, diz o Rebbe de Slonim, o Yetzer Hará vence a pessoa por não permitir e não deixar que a pessoa medite e pense antes de agir. Uma pessoa que é impulsiva acaba pecando muito. Ele não pensa, já fez. Quando ele pensa, o que eu fui fazer? Já foi. Por isso, primeira coisa, a palavra que estava escrito lá no Lot, quando a cidade de Sodoma estava sendo virada, Vayit Marma, e ele demorou. Ou seja, a pessoa deve fazer as coisas com cabeça e não impulsivamente. Tem que pensar antes de fazer as coisas. Para e pensa um pouco antes de fazer uma coisa. Eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado? Segundo lugar, a reza do Eliezer. Precisa rezar para Deus, para Deus ajudar a vencer o nosso mau instinto. Se a pessoa já fez esses dois passos, parou para pensar antes de fazer algo, não foi impulsivo, e rezou para Deus dar forças para a pessoa, aí ele consegue partir para a terceira palavra, a do Yosef, vai ma'en, negar, falar não, eu não vou fazer isso. Eu pensei, estou vendo que isso não está certo. Eu rezei para Deus para me dar forças, e agora eu vou falar não, eu não vou fazer isso, está errado, eu não vou fazer. Se a pessoa faz isso repetitivamente, ou seja, nega repetitivamente algo errado e deixa de fazer. Quem chegou? Não estou nem vendo. Ah, ela falou que vem. Bem-vinda, Samantha. E parabéns ao vivo para você. Foi aniversário dela semana passada. Como? Ah. Se a pessoa nega repetitivamente algo que está errado, ele pode chegar no nível 4. Vai esrar. Matar o Yetzer Hara, conseguir eliminar por completo o mau instinto que vem pegando a pessoa. Os nossos sábios notam sobre a história do Yosef um outro ponto, que é o Yetzer Hara, o mau instinto que vem depois da tentação. Ou seja, a pessoa está passando uma tentação, em primeiro lugar ele precisa parar e meditar um pouco. Parar e pensar, não ser impulsivo. Isso está certo ou está errado? Se está errado, eu não vou fazer. Obviamente rezar para Deus ajudar e negar. Se a pessoa nega muitas e muitas vezes, ele pode um dia chegar a um nível tal que ele consegue eliminar aquele Yetzer Hara, que não vai mais incomodar ele, não vai mais vir pedir para ele e colocar ele em tentações. Esse sinal que nós falamos que está em cima da palavra Vaima'en, que o Yosef negou, que é chamado de Shalshelet, e que ele é um raio formado de 3 zigue-zagues, e o som dele, inclusive, são 3 subidas. Indicam que o Yosef passou por 3 tentações, 3 níveis de tentações. Assim explica o Rebbe de Kotsk. O Rebbe de Kotsk diz o seguinte: em primeiro lugar, Yosef, um jovem de 17 anos, longe dos pais, sem mãe, sem irmão, sem avó, sem ninguém perto dele, totalmente isolado, num outro país, num país desconhecido, num país cheio de tentações, num país promíscuo, e chega a esposa do Potifar para ele e tenta ele. E o Yosef, com uma batalha interna forte, vence e nega. Passou o primeiro teste. Só que o Yetzer Hará não deixa quieto. E o mau instinto chega para o Yosef e fala: Yosef, muito bem. Você é grande, hein? Olha, um cara de 17 anos se manter firme desse jeito, você está de parabéns. Vem o segundo teste. Orgulho. Ah, eu sou máximo. 17 anos, longe de casa, sem os pais. Eu sou, de fato, the best. Mas isso o Yosef também vence. E o Yosef não fica orgulhoso da vitória dele. E aí, diz o Rebbe de Kotzk, vem o terceiro, a terceira fase de tentações do Yetzer Hará. Yetzer Hará vem para a pessoa e fala: olha, você é mesmo o melhor de fato para conseguir se manter firme numa tentação dessas e nem ficar orgulhoso do que você fez, você é o máximo. E de novo Yosef se mantém firme e não cai nessa tentação. Na reza de Arvit tem uma brachá que se fala antes, entre o Shema e a Amidá. A brachá começa Hashkiveinu. E no meio dessa brachá nós pedimos para Deus Vehaser Satan Milefaneinu Umeachareinu. Nós pedimos para Deus: Deus, por favor, tire o Satan, tire o mau instinto da nossa frente e de trás. O que significa isso? Da frente, dá para entender. As tentações que estão por vir, não permita que ele nos faça cair nelas. O que significa o Satan de trás? Satan de trás é o Satan quando eu já passei. Já passei pela tentação e passei bem, venci, não caí, não fiz um pecado, não fiz algo errado. Mas o Satan não larga mesmo depois. Ele não está satisfeito. O que você venceu? Não pode ser. Não vou te deixar. E aí ele vem com principalmente esse tipo de tentação de empinar o nariz da pessoa. Eu sou o máximo. Eu consegui vencer. Eu não caí nessa tentação. Vem o orgulho, que também é muito ruim. E o orgulho pode fazer a pessoa cair em outras tentações. Isso sim. Sem contar que o orgulho já é um problema e o orgulho já é um pecado. Ele leva a outros pecados. Uma outra forma que o Yetzer Hará tenta lutar contra a pessoa no pós. O Yetzer Hará tenta destruir uma coisa positiva que a pessoa fez no passado. Exemplo: um sujeito tem um vizinho que é um senhor bem velhinho, debilitado, viúvo. Ele fica com pena, fala: sabe, coitadinho dele, eu vou ajudar ele. E chega pra ele e fala: sabe, se você precisar de compras, me avisa que eu estou indo no supermercado amanhã, eu faço as compras para o senhor também. Se o senhor precisar de alguma coisa, pode bater na nossa porta, pode pedir, por favor, estamos aí para te ajudar. E assim, durante anos, a pessoa vai, ajuda, faz compras, e o velhinho vem, bate na porta e pede isso, pede aquilo. O tempo todo está ajudando e os dois estão felizes. Um belo dia, o sujeito bate na porta do velhinho e fala: o senhor está precisando de alguma coisa das lojas? Já são 7, 7:30, já vão fechar as últimas lojas. Se o senhor precisar de alguma coisa, é agora. Não estou precisando de nada, eu agradeço muito sua gentileza sempre, não preciso de nada. 8:30, o velhinho vem e bate na porta. Ai, eu preciso urgente do remédio de coração que acabou. Mas o senhor não viu antes? Eu não lembrava, esqueci. Acabou. Bom, a farmácia aqui perto está fechada. A farmácia ali também está fechada. Então tem que ir na farmácia lá longe, que está de plantão. Ou é farmácia 24 horas. Então vai lá o cara, pega o carro e vai até a farmácia lá longe. E quando finalmente chega lá, ele tem fila enorme, porque tem um monte de gente que precisava de remédio nesse horário e tal. Finalmente, 10:30, ele volta para casa e entra em casa nervoso e fala para a esposa: sabe, eu me arrependo amargamente daquele dia que eu ofereci ajuda pro velhinho. Que pena. Anos de boas ações e o cara destrói em um segundo tudo. Como você se arrependeu de tudo que você fez de positivo até hoje? É exatamente o que o Yetzer Hará quer da pessoa. Fala, você quer perguntar alguma coisa? Fala. Tá certo, ele fez, mas ele acaba de destruir, pode ser que não completamente, mas você concorda que boa parte da coisa ele destruiu? A intenção de tudo que ele fez, ele destruiu. Como eu me arrependo de ter feito tudo isso? Ele está destruindo tudo que ele construiu até hoje, tirando a ação boa que ele fez. A intenção boa foi por água abaixo. E esse é um teste, por exemplo, que Avraham Avinu passou. Avraham Avinu estava levando seu filho Yitzhak para cumprir a ordem de Hashem de levar ele para o altar. E ele está no caminho e o Satan aparece para ele e fala: Avrei Malé, você pirou? Você sabe o que você está indo fazer? Teu filho que você teve com 100 anos, você vai levar para o altar? Diz Abraham: vai, sai fora, meu. Aí o Yetzirah fala: escuta, vai, você ainda tem um outro filho da Hagar. E a tua esposa que não tem outro filho, e esse filho ela teve com 90 anos, você vai fazer isso com o filho da Sará? Diz Abraham: sim, Deus ordenou, eu estou cumprindo uma ordem de Deus, eu vou fazer o que Deus me mandou. Aí o Satan vai para o Yitzhak. Fala: Yitzhak, você sabe por algum acaso onde você está indo? Sim, nós estamos indo fazer uma oferenda. Ah, oferenda é... O teu pai vai te matar lá. Diz o Yitzhak: bom, se essa é a ordem divina, eu aceito. E o Satan fala: escuta, vai. Tá bom, o teu pai não tá nem aí. Você não tá nem aí, mas você também não tá nem aí com a tua mamãe. Diz o Yitzhak: ordens de Deus são ordens de Deus. O que aconteceu? O Satan foi para Sará e falou para Sará: você sabe o que está acontecendo com o teu filho? Puf! Teve ataque do coração, morreu. E Abraham, em seguida da Keidat Yitzhak, vai enterrar sua esposa. E quando Abraão está enterrando a sua esposa, está lá chorando pelo falecimento da sua esposa querida, vem o Satan para Abraão e fala: não avrei malei, se arrepende do que você fez? E Abraão diz: não, não me arrependo do que eu fiz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu fiz foi ordem divina, chegou a hora da Sará, chegou a hora da Sará. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por isso a Torá ela diz que Abraão veio livcotar, chorar por ela. A Torá escreve livcotar com um kaf menor, para mostrar que Abraão chorou pouco. Porque Abraão chorou pouco, porque ele percebeu que se ele chorar demais, o Satã vai falar: ah, você se arrependeu, né? Abraão falou: eu vou chorar pouquinho, só o quanto precisa chorar pelo falecimento da Sará, mas não vou demonstrar de forma alguma que eu me arrependi do que eu fiz. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Nós colhemos frutos até hoje desta grandiosidade de Abraão ter levado Isaac para o altar. Até hoje em Rosh Hashanah nós lembramos isso perante Hashem. Nós colhemos desse mérito. Abraão ia se arrepender de algo que ele fez? Não. Se ele fez certo, fez certo. É isso que nós pedimos: Deus, tire de nós o Satã da nossa frente e o Satã de trás. Aquele Satã que vem tentar fazer com que a pessoa se arrependa do que ele fez de positivo no passado. E o Abraão teve que sofrer com isso até o final da vida. O Satã não largou ele até o final da vida. E agora você se arrepende do que aconteceu? Não, não me arrependo. Nós vimos isso também, não faz muito tempo, sobre Rachel e Leá. Rachel ia se casar com Jacob, e o Lavan resolveu colocar a Leá no lugar da Rachel. E a Rachel então diz: minha irmã vai se envergonhar nessa situação, não tem como reverter a situação. Tem um sinal, um código entre eu e Jacob, vou passar o código para Leá para ela não ser envergonhada. Muito bem, ato heróico. Ato que a Torá considera também méritos infinitos a Rachel, por ter feito com que a irmã não passasse vergonha, e ela então agora vai ter que sofrer. Talvez ela nem vai casar mais com Jacob. E se no final sim casa com Jacob, acaba tendo problemas, porque agora já são duas. E bem mais pra frente, quando tem a história que o Reuven volta com os Dudaim, aquelas plantinhas, e dá pra mãe Leá, e a Rachel vem e pede da Leá se ela pode dar um pouco desses Dudaim pra ela também. A Leá diz para Rachel: o que? Já não basta que você pegou meu marido, você ainda quer pegar também as plantas que meu filho trouxe? E a Rachel não responde. Ela engole. Quem pegou o marido de quem nessa história toda? Quem deu, quem cedeu o sinal para Rachel, para Leá? E a Leá agora fala desse jeito com a Rachel: você está pegando meu marido? E a Rachel não responde nada. E nós vimos que foi uma coisa heróica da Rachel, que demonstra que ela não se arrependeu mesmo agora. Que quando a pessoa age e tem um pensamento momentâneo de fazer algo positivo, às vezes a pessoa é mais impulsiva e faz. Mas no dia seguinte fala: ai, 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 por que eu fui fazer isso? Eu fiz uma coisa boa, mas olha só, agora está me dando trabalho, agora está me trazendo problemas. E a pessoa se arrepende. A Rachel, depois de anos, não se arrependeu do que ela fez ao ceder os sinais para Leá. E com Yosef acontece a mesma coisa. Fala.
Porque você está...
Sim. Sim. Esse é um outro ponto. Uma pessoa que é humilhada, ou uma pessoa que passa por uma situação difícil, uma ofensa, e se mantém firme e não responde, e engole, naquele momento ele está sendo uma pessoa extremamente forte. Você está sendo uma pessoa extremamente forte, ele está ganhando um monte de méritos pelo fato de ouvir e ficar quieto. De fato, consta nos livros que uma pessoa que passa por uma situação que levaria ela a ficar extremamente nervosa, irritada, e ela vence aquilo naquele momento e não fica nervosa, ela tem uma força e um poder de dar brachá naquele momento para alguém. Com Yosef acontece a mesma coisa. O Yosef, ao longo de um ano, é tentado pela esposa do Potifar dia após dia. E ele vence. Ele vence. E ele sai perdendo. Ele foi preso por causa disso. Foi parar na prisão. E quando ele está na prisão, o Satã vem para o Yosef e fala: "No, Yassalé, tá legal aí ficar dormindo na prisão? Cheio de ratos, com bandidos à sua volta, a cama não é confortável, você vê o sol nascer quadrado, como é que tá aí? Tá legal? Você não se arrepende disso que você negou para ela? Não teria sido melhor? Você ia continuar lá, vivendo direito, decente? Você não se arrepende disso?" Diz o Yosef: "Não, não me arrependo. Eu agi da forma correta. Se agora eu estou passando por uma situação difícil, tá bom, o que eu posso fazer? Mas eu agi certo, eu agi corretamente. Eu não vou me arrepender do que eu fiz de correto. Não só isso, como nós vimos que o Midrash conta que a própria dona Zelichá vinha na prisão todo dia provocar o Yosef. Você viu o que acontece? E agora, você vai querer vir comigo ou te tiro da prisão?" E o Yosef se mantém firme 12 anos preso, sendo tentado por ela novamente, e com aquele mau instinto no fundo falando: "Nu, vai, você viu que você já se deu mal uma vez? Vai, nu, você não se arrepende disso? Você não quer sair da prisão?" E o Yosef se mantém firme o tempo todo. Nossos sábios trazem sobre Yaakov também o mesmo ponto e até mais forte. Quando Yaakov perdeu o Yosef, sumiu o Yosef. Ele fica muito sofrido. Dizem nossos mestres, um dos motivos que Yaakov fica extremamente sofrido, fora o fato de ter perdido um filho, é que ele sabia o tempo todo, ele tinha uma profecia, que ele vai ter 12 filhos, que vão gerar 12 tribos, que vai gerar um povo. Está faltando um. Então como é que vai virar um povo daqui desse negócio? Está faltando um. Então, Yaakov, por que você não tem um filho a mais agora? Tá bom, as esposas já não têm mais idade para dar à luz. Casa com mais uma. Por que que Yaakov não foi casar de novo? E nesse momento ele já não tinha algumas das esposas. Porque Yaakov fez um juramento para o seu sogro. Quando ele saiu da casa do sogro e o sogro veio perseguir ele, Lavan fez ele jurar que ele não vai ter mais esposas do que as filhas dele. Juramento que ele fez para o Lavan. E agora Yaakov não pode casar com outra pessoa. Por mais que existe uma lei na Torá de anulação de promessas, que existem regras, uma promessa que a pessoa fez para outra pessoa, ele só pode anular essa promessa perante um tribunal se for por um motivo de mitzvah. Aqui, por exemplo, ele precisa ter um filho, é uma mitzvah ter um filho. Tem uma promessa que ele fez para o sogro, ele poderia comparecer perante um tribunal e pedir a anulação dessa promessa. Por quê? Porque essa promessa está impedindo ele de cumprir uma mitzvah. Mas por outro lado, Yaakov pensa, para e pensa o que vai acontecer. Se eu anular essa promessa, meu sogro não sabe se eu anulei ou não anulei, não sabe. Se ele ouvir falar que eu casei com mais uma esposa, o que é que meu sogro vai falar? Ah, é, lógico. Vocês viram só meu genro, que é, dizem que é o maior tzadik, dizem que é uma pessoa correta, idônea, aí, enganou, igual eu. Ele me jurou uma coisa, não mantém a palavra dele. Yaakov tem medo que isso vai gerar uma repercussão negativa perante Deus. Isso vai gerar o que é chamado de Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Vão dizer, olha só, ele que teoricamente deveria se comportar de acordo com as leis divinas, olha só o comportamento dele, jurou, não tem palavra. Aí você vai chegar e vai falar, no, escuta aqui, o sogro do Yaakov agora, já faz anos que ele saiu de lá, na melhor das hipóteses o Lavan está já meio doente no lar dos velhos lá do país dele. O que, que ele vai saber, não vai saber, vai... deixa pra lá. Yaakov sabe que ele está fazendo algo correto e ele não vai mudar desse caminho correto. Ele não vai se casar de novo, porque isso pode causar com que o nome de Deus seja profanado. Não vai fazer. Esse tipo de tentação do Yetzer Hará, depois que a pessoa faz algo correto, é algo que acontece com todos nós sempre. Imagina aquele sujeito que está num emprego, está bem, está crescendo, tem um bom sustento, tem um bom futuro pela frente. Ele começa a ver que essa firma aqui não é muito idônea. Esses negócios aqui não estão muito honestos. Eu não posso trabalhar num lugar desses. Não está certo. A pessoa pede as contas. E depois vai de um bico em outro bico, e outro bico, e outro bico. E não consegue se estabilizar financeiramente durante anos. E toda hora vem o Yetzer Hará e fala, no, tá vendo? Por que você saiu daquela empresa que você estava tão bem naquela empresa? E a pessoa pode se arrepender de algo correto que ele fez. Eu quis ser honesto, eu saí por honestidade. E o Yetzer Hará quer destruir isso que ele fez. Você fez muito bem em sair da empresa, viu? E o Yetzer Hará fala, não, vai, você não se arrepende que você saiu da empresa? Olha como você está hoje, como você poderia estar. Olha, vou te mostrar, vem, 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 vou te mostrar. Olha lá o cara que ocupou o seu cargo na empresa como está bem. Viaja 5 vezes por ano, tem uma casa em Miami, tem um iate não sei onde, não valia a pena. E daí ganhar dinheiro, não faz diferença como ganhava dinheiro. O importante é que você ia estar bem. E a pessoa, naquele momento, pode acabar destruindo, de certa forma, pelo menos parcialmente, a boa ação que ele fez no passado. Se arrependendo. Ou, por exemplo, irmãos que estão brigando por uma herança. E um dos irmãos resolve que, pela paz da família, deixa pra lá, o importante é a paz. Abre mão, fala: tá bom, não quero brigar, fica com tudo. E assim vem o Yetzer Hará também depois de alguns dias e fala: você tem certeza? Você não se arrepende, não? Vamos esperar mais um pouco. E passa também 2, 3, 4 anos e o irmão lá que herdou uma fortuna, investiu bem, está numa vida maravilhosa, boa, e o cara aqui penando, e de repente ele olha e fala: puxa vida, por que que eu fui fazer em prol da paz? Olha como eu podia estar bem. Mais um caso que a pessoa pode se arrepender. Ou uma pessoa que tem algum negócio, ou alguma proposta, ou o que for, e ele vê que não está exatamente de acordo com o Shabbat. Ele vai ter que, de certa forma, profanar um pouquinho do Shabbat. Mas não é tão grave, é só uma coisinha aqui e tal, dá para dar um jeitinho. E aí a pessoa fica pensando: faço ou não faço? E vem o Yetzer Tov e fala para a pessoa: não, você não vai fazer uma coisa dessas, está errado, você não pode participar disso. Então deixa de lado esse negócio, não vou participar. E aí de novo vem o Yetzer Hará depois de um tempo e fala para a pessoa: vai, você viu só, por causa disso que você foi rigoroso demais, né? Você não precisava ter tão rigoroso assim, dava para dar um jeitinho lá e tal, e hoje você estaria resolvido financeiramente. Por que que você foi deixar isso de lado? De novo, a pessoa está naquele momento destruindo algo positivo que ele fez no passado. Diz o Beit HaLevi: esse tipo de teste que a pessoa fica passando durante anos a fio depois de ter feito uma boa ação, seja como Abraham, seja como Yosef, seja como Yaakov, seja como qualquer pessoa que passa por uma situação dessas, é uma situação tão grandiosa, é uma vitória tão grandiosa, diz o Beit HaLevi, que é capaz que seja maior do que o teste que Abraham passou ao levar o Yitzhak para o altar. Não é à toa que muitos comentaristas trazem o teste do enterro da Sará como o décimo teste que Abraham passou. Porque ele soube se manter firme, não se arrepender do que ele fez de positivo anteriormente, não se irritar, saber manter a calma, saber agir da forma correta. Então, essas são as lições que nós temos para aprender do comportamento do Yosef com a esposa do Potifar. Primeiro, lembrar que nós precisamos não ser impulsivos ao fazer as coisas. Para e pensa antes para ter certeza que você está fazendo uma coisa correta, ou do contrário, não faça. Segundo, lembrar de rezar para Deus ajudar a nós passarmos pelas tentações e não cairmos nelas. Terceiro, saber negar quando é algo errado, é não, não, não. 3 vezes. E aí nós podemos um dia chegar ao nível tal que nós conseguimos erradicar por completo o Yetzer Hará, o mau instinto. E segundo, lembrar que o Yetzer Hará não fica satisfeito quando nós vencemos uma tentação. E depois ele tenta ver se ele consegue fazer com que nós fiquemos orgulhosos disso. Nós temos então um teste seguinte. E depois disso ele pode tentar fazer um orgulho ainda em cima do orgulho que você é o máximo que você conseguiu vencer o Yetzer Hará, e ainda por cima nem ficou orgulhoso do que você fez. Terceiro, tomar cuidado para não destruir coisas boas que nós fizemos no passado, se arrependendo de ter feito aquelas coisas. Você fez uma coisa correta? Você sabe que coisas corretas, às vezes, acarretam perdas ou outros testes na sequência? E você está pronto a passar por isso. Porque eu sei que eu estou fazendo o correto. Eu estou no mundo para fazer as coisas da forma correta. E eu vou fazer. Eu vou fazer e eu não vou me arrepender depois. Mesmo que eventualmente eu veja que, olha, o outro está bem sucedido fazendo coisas erradas. Problema dele. Ele está bem sucedido, mas ele está errado. E eu posso não estar bem sucedido, mas eu estou certo. Tudo isso, logicamente, lembrando que a nossa vida não é só nesse mundo, é no mundo vindouro. Se eu estou sendo correto nesse mundo, eu vou desfrutar o mundo vindouro adequadamente. O outro pode ser que está desfrutando tudo aqui, de forma errada, e ele vai perder o mundo vindouro. Não vale a pena. E saber que esse tipo de teste que nós pedimos para Deus nos salvar das mãos do Satã do antes e do depois, o Satã de depois é às vezes muito mais difícil. Ao ponto tal que vencer o Satã de depois, ou seja, não se arrepender de algo correto que você fez no passado, é tão forte, tão poderoso, que pode ser equiparado ao grande teste que Abraão Avinu passou ao levar o seu filho para a Keidah.